Papo de Ensino, o podcast que traz conteúdo, informação e promove debates sobre o dia a dia do ensino no IFMG.
Olá, eu sou Thiago Costa, técnico em assuntos educacionais do IFMG, e nesse podcast eu vou conversar com os professores Crisley Camargos e José Fernandes. O assunto do podcast é a articulação entre licenciaturas e o cotidiano das escolas de educação básica por meio dos programas PIBID e Residência Pedagógica da CAPES. O professor Crisley Camargos possui graduação em licenciatura em matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto do São Francisco, pós-graduação em Educação Matemática pela PUC Minas, mestrado em Educação Matemática pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Crisley é docente do Campus Formiga e atualmente é o coordenador institucional do PIBID no IFMG. Já o professor José Fernandes possui graduação em Matemática pela Unimontes e graduação em Pedagogia pela Unixul. É especialista em Ensino Superior pela UCAM e mestre em Educação pela Unincor. É doutor em Educação Matemática pelo UNIAM São Paulo e com pós-doutoramento em curso pela PUC São Paulo, no programa de pós-graduação em Educação Matemática. José Fernandes é docente do Campus São João Evangelista e atualmente é o coordenador institucional do programa Residência Pedagógica no IFMG. Sejam muito bem-vindos.
Obrigado.
A formação de professores traz para as instituições de ensino superior uma série de desafios. A articulação entre a teoria e prática e a imersão dos futuros professores no contexto escolar estão no centro dos debates das licenciaturas. Dentro da Política Nacional de Formação de Professores, a CAPES desenvolve o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, conhecido também como PIBID, e o Programa de Residência Pedagógica. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para vocês com relação à natureza desses programas. Professor Crisley, quais são as características e os objetivos do PIBID?
Ok. O PIBID ele iniciou em 2007, né, com um Plano de Desenvolvimento da Educação. Ele atendia apenas algumas áreas que eram mais prioritárias para professores atenderem no ensino médio. Eram áreas matemática, biologia, física, química. A partir de 2009, ele foi tomando um contorno de uma política pública para a formação de professores. Então, vamos dizer que o PIBID tem essa ideia de incentivar a formação docente no ensino superior para atuar na educação básica. Até então, a gente tinha professores que atuavam na educação básica que não haviam formação no ensino superior. Então, o PIBID veio como um tipo de política para atuar nesse sentido. E vamos dizer que características do PIBID seria a imersão do estudante, né, na escola para que ele possa experienciar, né, vamos dizer assim, a atividade docente e trabalhar com professores que já estão atuando e, com isso, se envolvendo com a escola. Eu creio que ele cria uma ideia de uma prática que ele possa assumir, uma identidade docente que ele possa assumir e atuar na educação básica. Então, e o PIBID tem um pouco de diferença, né, com outro programa também da residência pedagógica, que seriam os alunos que estão ingressando na licenciatura que vão atuar no PIBID. Então, vamos dizer assim, são aqueles alunos que têm 60%, menos de 60% da carga do curso cumprido. Então, seria alunos do primeiro período, segundo, terceiro período, geralmente.
Entendi.
Então, seria um primeiro passo de contato com a escola, de experienciar a escola.
Ok. E as características do programa Residência Pedagógica, professor José Fernandes, quais são?
A residência pedagógica, ela nasce, gesta, né, as discussões em torno de 2017, sendo implementada, né, a partir de 2018. É um programa voltado para os licenciandos que se encontram na segunda metade do curso, né? A proposta principal da residência pedagógica é a imersão desse licenciando no âmbito da escola básica de uma forma sistematizada. O que, que isso quer dizer? Ele tem etapas muito claras a cumprir no que tange a conhecer a escola, até a fase da regência dentro da sala de aula mesmo, assumir as turmas da educação básica. Esse aspecto ele tem um objetivo de aliar a teoria à prática, né? Aquilo que ele aprende na instituição que ele estuda, no nosso caso, né, o IFMG, com as demandas da sala de aula da educação básica. Essas são as principais características do programa Residência Pedagógica.
Ótimo. A gente sabe, né, que os programas eles têm algumas semelhanças um com o outro, e a gente viu aqui também uma particularidade que o PIBID ele é voltado mais para os alunos, né, do início de um curso, de uma licenciatura, enquanto que a residência pedagógica é mais voltada para os alunos que estão terminando o curso. Vocês conseguem, identificar assim algumas outras diferenças entre os programas? Porque muito se fala, os dois programas são da política nacional, né, de formação de professores. Mas, é claro, eles têm as suas particularidades. O que mais vocês poderiam destacar como diferencial entre esses programas?
Sim, o PIBID, conforme eu disse anteriormente, né, seria os alunos que estão ingressando, né? A diferença principal que a gente vê geralmente é que, creio eu posso estar enganado, mas o Zé Fernandes pode ajudar também na resposta, é que o pessoal da residência estaria mais próximo ali do estágio, apesar de ser algo que tem um pouco mais de atuação, né? Porque muitas vezes o estágio fica com a observação, mas a residência já atua muito mais na escola. E o PIBID também. Eu creio que o PIBID, desde o início, seria uma imersão do aluno ali, de forma orgânica. Ele começa a fazer parte da escola. Então, ele começa a se sentir uma peça ali da escola, certo? E geralmente, os alunos que estão ali, os alunos do ensino médio, da educação básica em geral, começam a se identificar, a conhecer até o IF, né? Muitas vezes, eles, conversam com os alunos acham que são estagiários, né, os meninos das escolas, vão conversar com eles e acabam se identificando. Olha que legal, esse curso que você faz, gera às vezes um interesse, os alunos das escolas começam a se identificar. Então, eu creio que talvez a diferença mais seria, não tanto com a residência, mas um pouco mais diferente do estágio, que é um primeiro passo para o aluno se ingressar na escola. Vamos dizer assim, a imersão dele é uma de forma orgânica. Ele vai fazendo parte daquela escola, ele vai sentindo parte. Então, ele tem um contato com os supervisores que estão lá, os coordenadores de área, os professores do IF acompanham. Então, não é uma coisa assim, vamos dizer assim, de supetão que chega na escola e tem que dar a sua aula, não. Isso acontece devagar, no seu tempo. Então, acho que isso seria uma característica um pouco diferente, mais do estágio, nesse sentido.
Você concorda, Fernando?
Sim, o professor Cris, ele falou algo extremamente interessante, que é a questão do estágio supervisionado. A residência pedagógica, ela tem o objetivo, de inovar as práticas de estágio supervisionado, nas instituições formadoras. Porque historicamente nós sabemos que o estágio supervisionado das licenciaturas ele é um desafio bastante significativo, né?
Sim.
A residência pedagógica, e o PIBID talvez não fosse tão nítidas as diferenças. Eu acredito que esses programas eles mais se complementam do que se diferenciam, né? A residência, se nós podemos falar em diferenças, em aspectos que diferenciam do PIBID, é a questão da regência dentro da sala de aula, né? Porque eu também já atuei no PIBID, eu sei que tem uma aproximação progressiva do aluno com a sala de aula no âmbito do PIBID. Na residência, essa aproximação ela também acontece. Só que num determinado momento, esse aluno residente, nós chamamos de residente, ele vai para a sala de aula e ele vai assumir as classes com a supervisão do professor. Mas é importante destacar que a residência pedagógica ela ainda está adquirindo as suas características próprias. O Brasil, historicamente, ele não tem uma experiência com programas de residência pedagógica, né? Nós tivemos algumas experiências na Unifesp, em São Paulo, e uma experiência clássica, que é a do Colégio Pedro II, né? Mas fora essas experiências, nós ainda não temos grandes experiências em larga escala para a residência pedagógica. Tanto é que nós que assumimos o programa agora, nós estamos, né, lutando para criar, né, uma característica própria, né, uma forma de aliar mais os trabalhos da licenciatura com a educação básica.
Ótimo. Dentro do IFMG, né, nós temos várias pessoas envolvidas nos dois programas. Nós temos os nossos alunos, os licenciandos, nós temos os docentes dos cursos de licenciatura, temos os coordenadores dos dois programas. né? E dentro das escolas nós também temos alguns agentes, né? Que são os professores, que estão lá na educação básica, e, por consequência, também os alunos acabam se beneficiando, de certa forma, dos programas. Dentro do IFMG, existe uma estimativa, um número aproximado de participantes, tanto, né, considerando os alunos das licenciaturas, os docentes envolvidos que vão ser os orientadores desses alunos. Existem esses números? Quais são os números do PIBID?
Sim. O PIBID ele iniciou com 173 bolsistas de iniciação à docência, né, que são os alunos do IF. Nós tínhamos 21 professores da educação básica que seriam os supervisores e 7 professores do IF que eram os coordenadores de área. Só que com o contingenciamento que a gente teve, né, no final do ano passado, vamos dizer assim, a partir de julho, se eu não me engano, agosto, algumas bolsas foram perdidas durante esse tempo, porque a gente não conseguiu realocar bolsistas no PIBID. Então, a gente terminou aí com 26 bolsas a menos, vamos dizer assim, para os alunos de iniciação à docência. Seria um núcleo, que é um núcleo, geralmente são 24 bolsistas, né? Então, a gente praticamente perdeu um núcleo. Se a gente olhar em termos de números aí, se cada bolsista, por exemplo, nosso, o bolsista de iniciação à docência, cada aluno, pegue pelo menos uma turma de alunos que atue uma turma de 30 alunos, por exemplo, a gente teria ali, em média, mais ou menos 5.200 alunos beneficiados pela atuação do PIBID, certo? Então, alunos que eu digo das escolas parceiras, né? Que a gente chama de escola campo, no caso.
Entendi. E a residência pedagógica tem um número aproximado, inferior? Como é
Sim,
que é?
nós temos cerca de 140 atores do IFMG, entre professores, orientadores, né, que são os professores formadores das licenciaturas, né, e temos os nossos residentes. Então, um número que gira em torno disso. Além desse aspecto, nós temos cerca de 15 professores da educação básica, né, que fazem parte desse projeto conosco, que são os chamados preceptores, e equivalendo à fala do professor Crisley, se nós pegamos, né, as turmas de educação básica com a média de 30 alunos, a residência pedagógica consegue atingir, né, nos municípios de Peçanha, lá no leste de Minas, São João Evangelista, Guanhães, Congonhas, Ouro Preto, Bambuí, de 4 mil alunos, 4.200 alunos. Essa seria a estimativa de público, né, participante desse projeto de forma direta e indireta.
Ou seja, é um número bem alto, né?
Muito
De
significativo.
pessoas beneficiadas, muito significativo esse número. A gente falou um pouco, quando vocês falaram das características, né, dos dois programas, a gente falou um pouco também da importância desses programas, né, para a formação dos nossos licenciandos. Existe mais alguma consideração de vocês em relação a esse aspecto da importância dos programas na formação, nas licenciaturas?
Sim, eu creio que a gente deve falar no PIBID, na residência, como uma oportunidade que esses alunos do IF estão tendo, certo? Que muitas vezes a gente tem alunos de regiões mais carentes, e às vezes uma bolsa de R$ 400 que eles ganham, isso seria poder estudar ou não, certo? Então, muitas vezes, essa bolsa, por tão pequena que seja, dependendo assim dos valores que são, vamos dizer assim, liberados pelo governo ou não, né? Acho que uma bolsa de R$ 400 pode significar isso, do aluno poder ter um curso superior ou não. Então, a gente tem muitos casos que, quando não houveram bolsas, os alunos desistiram, certo? Então, acho que a importância não só política, mas social, né, econômica, nesse sentido, e no caso profissional também, no amadurecimento profissional desses alunos que participam dos
Ou
programas.
seja, eles até impactam nos índices de evasão, né? A
Sim.
permanência no curso, ela acaba sendo beneficiada com isso.
Justamente, eu creio que a evasão diminuiu bastante. Acho que a gente deve analisar isso melhor, né? Eu estou dizendo assim por experiência também, que eu trabalhei no PIBID como coordenador de área desde 2013, e eu venho atuando no PIBID, né? Também assim como o Fernandes. Então a gente vê que a evasão de nossos cursos, quando se tem o PIBID, e agora eu creio que quando se tem também a residência, essa evasão vem a diminuir, porque é a oportunidade do aluno ter um curso de graduação, de poder fazer aquilo, né?
Certo.
É importante destacar que a formação de professores no Brasil, de uma forma geral, e, né, no nosso caso, especialmente aqui no IFMG, onde a maioria dos nossos cursos de licenciatura estão em regiões com fragilidade socioeconômica, etc., a política pública ela é fundamental para formar professores nesse país, né? E além desse aspecto social, de inclusão do aluno na licenciatura, nós podemos pensar também que esses programas, tanto o PIBID quanto a residência pedagógica, eles são programas que eles vão além da formação, né? Eles buscam o desenvolvimento profissional do futuro professor, que é o aluno ir à escola de educação básica, conhecer as necessidades da escola, volta para a licenciatura, consciente que ele precisa melhorar a formação dele, né? Ou seja, buscamos com que esse futuro professor ele passe a ser um gestor da sua formação. E esses programas têm um papel muito importante para fomentar isso.
Até a questão também da teoria prática, que é muito discutida, né? Então, acho que quando o aluno está presente em algum tipo de programa assim, ele pode utilizar aquela teoria que ele está estudando na sua faculdade,
Sim.
tentar colocar isso na prática na escola. E muitas vezes os coordenadores de área trabalham a parte teórica e cobram que aquela parte teórica seja aplicada na prática para que eles possam ver os resultados. Eu acho que programas assim tendem a acabar com essa dicotomia, teoria e prática, que eu acho que são coisas que devem andar juntas.
São complementares, né,
Sim.
uma à outra. É, eu vejo que o IFMG, como uma instituição multicamp, ela, né, ela atende a várias áreas do estado, e as licenciaturas, elas estão inseridas em locais de grande demanda, inclusive por professores, né, por profissionais da educação. É, nesse ponto, é possível ver, perceber os impactos positivos nas redes de ensino dos municípios, das regiões que nós possuímos licenciatura e onde os programas eles já são aplicados.
Sim, a gente pode citar, por exemplo, resultados de alunos das escolas públicas que tiveram monitoria, por exemplo, nas Olimpíadas de Matemática, nas Olimpíadas de Astronomia, que foram alunos medalhistas, que geralmente nos seus depoimentos agradecem à equipe do PIBID, certo? Outra coisa também que a gente consegue ver seria a colocar os laboratórios em atividade. Muitas vezes, alguns laboratórios das escolas, por exemplo, de informática ou de física, química, ficam ociosos. E os estudantes, os professores, com esse intercâmbio entre a faculdade e a escola, conseguem colocar, muitas vezes, esses laboratórios em funcionamento. Certo? Então, são coisas que ajudam na infraestrutura da escola também, né? Eu creio que o PIBID e também a residência são programas que vêm para auxiliar tanto a infraestrutura da escola como a questão também da educação, do ensino, diversificar, desculpa, a questão do ensino, né? De colocar materiais didáticos, né, na escola. Até um exemplo, o pessoal da biologia, eles fizeram incrustação de insetos, né? E levaram para as escolas, doaram para as escolas para que eles pudessem estudar, certo? Então, coisas assim, ações assim que eu acho que vem a melhorar a educação básica.
É importante destacar que a escola básica hoje, em sua grande maioria, ela está muito fragilizada, né? E assim como nós, ela também tem perguntas que cada vez são mais complexas, né? A educação hoje ela vive muito de perguntas e que são perguntas complexas para o momento que nós vivemos. No âmbito da residência pedagógica, o que nós temos percebido, estamos na fase agora de análise dos relatórios e também de visitas às escolas-campo, né, e também relatos, né, orais dos residentes das escolas, é a importância de que esses residentes eles não levam só conteúdos para as escolas. Eles levam conteúdos, mas com esses conteúdos eles levam esperança também, né? Uma conversa com o aluno, uma forma diferente de abordar o conteúdo, um projeto que ele desenvolve na escola, né? Eu tenho dito que essas atividades, elas compõe um contexto de inclusão na escola, né? Às vezes você tem um aluno que vai, se ele não tem um processo de aprendizagem efetivado, a tendência dele é sair daquele ambiente, né? E com um projeto, uma intervenção, né, uma ajuda ali individual, uma aula diferenciada que o residente leva, acaba por trazer esse aluno para a escola, né, incluir esse aluno no contexto da escola. Nós temos tido, da mesma forma que o PIBID, também um interesse muito grande no desenvolvimento de laboratório nas escolas, né, especialmente na região do leste de Minas, aqui do entorno do campus São João Evangelista. Nós temos muitas escolas com máquinas, computadores nas escolas, mas os laboratórios não estão montados, né? E os residentes, eles fazem esse papel de fomentar essa discussão no âmbito da escola, né? Trazer a escola para o mundo da tecnologia. Então, eu tenho percebido esses resultados, né, que agora estão se concretizando nos relatórios finais que eles estão concluindo.
É interessante isso que você falou sobre os alunos, né, os residentes levando novas práticas para a sala de aula. Isso também acaba incentivando os professores dessas escolas, né, a adotarem novas práticas, a conhecerem coisas novas e também mudarem um pouco suas metodologias, né? Isso também é um impacto positivo.
Sim, nós temos relatos de preceptores, né, que são os professores de educação básica, em que eles mudam as suas práticas, porque aquele residente chega lá com uma leitura fresquinha, que ela acabou de fazer ontem, lá na disciplina de didática, né? Enfim, da antropologia, da psicologia, em que ele compartilha aquilo no âmbito da escola, e o professor que está lá, muitas vezes, por não ter tempo, uma carga horária pesada, né? Mas naquele momento ele acaba compartilhando esse conhecimento e muitas vezes acaba entrando para esse mundo dessa discussão. Nós tivemos um caso, aqui eu vou relatar um caso do PIBID, de um professor que ele acabou envolvendo muito com as discussões no âmbito dos bolsistas que estavam na escola, dos licenciandos, em que ele acabou entrando para um programa de mestrado porque ele achava muito importante conhecer um pouco mais sobre os processos de ensino e aprendizagem da área dele, que era a matemática.
Ótimo, ótimo. A gente está caminhando para o final, então, assim, eu queria saber de vocês, para o futuro desses programas, o que vocês enxergam, né, daqui para frente? A gente está começando um novo ano, né, quais são os horizontes dos programas, do PIBID, da residência pedagógica, dentro do IFMG?
Olha, infelizmente, a gente tem que falar também sobre algumas diminuições, né? A gente sabe que os programas também têm suas falhas, né? A gente talvez não precise abordar isso agora, mas sempre se questionar por que não tem PIBID para todos, por que não tem residência para todos, né? Acho que são questionamentos que devem ser feitos, né? Obviamente, tem o seu lugar, mas a gente recebeu há pouco tempo o edital, o novo edital. A gente sabe que das 45 mil bolsas que são distribuídas nacionalmente, foi reduzido para 30 mil e pouco do PIBID. Então, a gente tem uma perspectiva um pouco obscura do que vai continuar, infelizmente, aqui no IF. Eu não sei se vamos continuar com 7 núcleos atualmente nós temos 7 núcleos. Eu não sei se isso vai ser possível, porque devido aos cortes que vão ser promovidos aí pela CAPES, né? Mas agora que a perspectiva futura é tentar continuar com o PIBID vivo aqui na instituição. Nós vamos ter até uma reunião hoje com a equipe para poder definir alguns tópicos do projeto institucional. A nossa ideia é que mantenha o PIBID vivo e que esse programa continue gerando bons frutos aí para a instituição, para as escolas que a gente atua.
E a residência pedagógica?
Bem, da mesma forma que o PIBID, né, nós tivemos a nível nacional uma redução, né, em torno de um terço do número de bolsas. Então, isso vai impactar o programa aqui no IFMG, porque se nós atendemos hoje, o número de escolas que nós atendemos hoje, é bem possível que não vamos conseguir atender nesse novo formato que está vindo agora. Mas são desafios, né? E os desafios estão postos e dentro disso nós vamos fazer o que é possível com a equipe, né? Estamos construindo o novo projeto que será submetido à CAPES. Esperamos que ele seja aprovado, né? Uma equipe bastante empenhada, uma equipe que abraça o projeto. E é isso, né? Nós não podemos desistir, né? A formação de professores, ela é dotada de lutas, né? É uma militância contínua, no sentido de sempre buscar, né, o melhor para formar os futuros professores.
Sim. Esse podcast está chegando ao fim e eu gostaria muito de agradecer a vocês dois pela participação. Eu desejo sucesso aos dois programas, apesar, né, dessas previsões que não são as que nós gostaríamos de dar aqui, mas desejo sucesso, que os programas continuem ativos, independente, né, de qualquer coisa, porque, pelo que nós percebemos, eles têm dado resultados muito positivos, né, para nós. Então, eu agradeço muito a vocês, né, pela participação, e agradeço também à Diretoria de Comunicação pelo apoio na produção desse podcast.
Nós agradecemos também o convite, né, e deixamos em aberto, se caso quiserem convidar novamente, para que a gente possa dar mais detalhes.
Ótimo,
né?
Serão bem-vindos sempre.
É sempre uma satisfação falar desses programas, né, tanto o PIBID quanto a residência. A formação de professores no IFMG, ela tem ocupado um lugar de destaque, né? Temos professores formadores altamente engajados nessa proposta. E é isso, estamos à disposição, o que precisar, né, pode contar conosco.
Obrigado. Em breve nós voltaremos com mais uma edição do Papo de Ensino. Até breve.
Você ouviu, aqui no Dalplay, o Papo de Ensino, podcast da Pró-Reitoria de Ensino do IFMG.